Países da Europa vão tratar Covid, essa discussão nas últimas semanas, como endemia. Caso da França, Reino Unido, Espanha, Dinamarca, que decretam o início do fim da pandemia em seus territórios, após uma baixa na onda da variante Omicron. Mas o que a gente quer propor aqui como discussão é se o anúncio deve ser recebido com cautela, não é? No Brasil, essa situação é semelhante. Vamos discutir o tema. Professor Expedito Luna é nosso convidado, professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Ele é especialista na área de epidemiologia de doenças infecciosas. Como vai, professor Expedito? Bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada mais uma vez por atender ao nosso pedido. Tudo bem?
Tudo bem, vamos sobrevivendo à pandemia, né, por enquanto.
Justo, por enquanto. E já se inicia, professor, e é essa questão que queremos colocar e ouvir a sua opinião de especialista. Essa discussão sobre a passagem da Covid-19, dessa doença, não é, provocada pelo novo coronavírus e suas diversas variantes. As variantes foram provocando ondas, né, picos da doença. Nesta mais recente onda, pela variante Ômicron, os casos começam a diminuir de forma acentuada, especialmente na Europa. Então, por lá começou essa discussão. Se estamos na fase, no momento de passagem da pandemia para a epidemia. Então, começo pedindo que o senhor explique para a gente o que é que significa uma doença passar a ser endêmica em vez de pandêmica.
Olha, o conceito de endemia tem a ver com a frequência de ocorrência da doença. Então, quando a gente tem uma doença que ocorre regularmente ao longo do tempo, nós dizemos que é uma doença endêmica. E quando nós temos um aumento do número de casos num curto período de tempo, é uma epidemia. E uma epidemia em vários continentes é uma pandemia. Então, a mudança de epidemia, de pandemia para endemia, primeiro, não é necessariamente uma coisa boa, porque a gente pode ter uma doença endêmica num nível muito alto. Uhum. A gente pensemos, por exemplo, os casos de AIDS no Brasil. Nós temos 40 mil casos novos de AIDS todos os anos no Brasil. É endêmico, mas não é bom, certo? Uhum. Então, a ideia da endemia tem a ver com a frequência mais regular de uma doença. Agora, os países da Europa, por que que eles estão adotando essa perspectiva? Bom, a avaliação é que eles têm uma população já altamente vacinada, então parte dos países estão com 70%, 80% ou mais da sua população já vacinada, grande parte já recebeu também a dose de reforço, e nós temos também uma imunidade que é conferida pela infecção natural. Uhum. Então, a gente teria na população uma imunidade chamada híbrida, conferida pela vacina e pelas infecções que as pessoas tiveram ao longo desses 2 anos. Então, com base nessa ideia, a perspectiva é que a gente tenha menos, que os países da Europa que estão adotando essa perspectiva, tenham menos casos graves, menos óbitos, e, com isso, eles começam a relaxar as medidas de prevenção, de distanciamento social que foram adotadas durante esses 2 anos.
O senhor tocou num ponto importante, que é essa imunidade conferida naturalmente e pela vacinação, pela imunização da população, né? Então, lá na Europa, segundo números da Agência France Presse, 150 milhões de infecções desde o início da pandemia. Aqui no Brasil, a gente está em 27 milhões e 500 mil já confirmadas, né? Fora o que não foi confirmado, provavelmente.
Exatamente.
Não é isso? Então, o que a gente quer... E essa foi uma discussão, professor, eu não sei se o senhor concorda, que no início deu muita confusão. Né? Vamos deixar a doença correr solta? A gente não sabia os efeitos dessa doença e desse vírus, dessas variantes. A imunidade coletiva natural vai nos proteger, né? E a gente viu o perigo disso lá no início dessa discussão. Agora, volta essa questão de um misto de imunidade natural com imunidade vacinal. Está correto isso que eu estou dizendo?
Exatamente. Veja só, esperar que a imunidade natural extinguisse a pandemia foi uma falácia, né? Uhum. Quer dizer, ficou claro que foi uma falácia. E a variante Ômicron nos traz bem claramente, né, quer dizer, quantas pessoas que nós conhecemos até no nosso cotidiano que tiveram Covid pela segunda vez ou pela terceira vez com a variante Ômicron. Então, a gente vê que a imunidade natural conferida pela doença, por si só, ela não é suficiente para gerar essa imunidade coletiva, essa imunidade populacional. Agora, ela, combinada com a vacina, pode ser que nos dê um certo refresco, né? Um certo fôlego. Então, o que se espera nos países da Europa e aqui também é que a gente, nos próximos meses, a gente tenha, de fato, uma diminuição da ocorrência de casos. Uhum. Qual é o problema disso, né? Quer dizer, é uma situação nova, nós não conhecemos os coronavírus, apesar de já serem conhecidos há algum tempo, os coronavírus que causam resfriado, a gente não tinha uma vigilância mais cotidiana desses vírus. Então, nós não acompanhávamos as mutações, não verificávamos como esse vírus se comporta ao longo do tempo. Então, a grande incógnita é que nós não sabemos o que vai acontecer com o vírus, né? Faltou combinar com o vírus que a pandemia acabou. E se a gente tem ainda grandes contingentes populacionais não vacinados, né, isso está principalmente concentrado no continente africano, nós vamos ter a situação propícia para a emergência de outras variantes que podem vir a desafiar essa proposição do fim da pandemia. Então, a gente tem que ser otimista, sim, mas um otimismo cauteloso e investir em pontos que nos permitam monitorar essa situação, ou seja, melhorar a nossa vigilância epidemiológica, melhorar o acesso ao diagnóstico e melhorar a vigilância genômica. Com isso, a gente vai estar mais preparado para enfrentar outra variante, se ela porventura vier.
Uhum, muito bem, quer dizer, a população, quando começam a diminuir os casos, que é o que já está acontecendo aqui no Brasil, o Brasil tem um atraso em relação ao fenômeno que começou na Ásia, rapidamente passou para a Europa e depois para os demais continentes, inclusive aqui, nas Américas. Então, o Brasil está com aquela defasagem, lá caiu bastante, aqui está começando a cair. Então, é quando a população baixa a guarda e não pode, né? E o governo, como o senhor está dizendo, é esse ponto que eu quero bater, deve continuar testando e acompanhando os casos. Quer dizer, não pode, simplesmente porque os casos diminuíram, deixar de fazer esse levantamento. Agora, os epidemiologistas não dormem nunca, estão sempre atentos, né? E vão acompanhar de perto essa nova fase, digamos assim, pós-pico dessa Ômicron. A verdade é que se os cientistas dizem isso, quem somos nós para desmentir? Quer dizer, nunca se sabe qual será a próxima fase e que comportamento, né, esse vírus ou essas variantes terão e que impacto elas causarão na população. Então, mesmo, próxima pergunta, mesmo com essa mudança, como o senhor disse, de pandemia para epidemia, não é bom, ainda é um momento que exige preocupação e cautela e cuidados?
Exatamente. Eu acho que o Brasil tem de corrigir rumos. Quer dizer, esse ponto que eu toquei da vigilância e do acesso ao diagnóstico não está resolvido no Brasil, né? Mesmo agora, na Ômicron, a gente vê a proporção de testes positivos no nosso país chega a 30%, 40%. Enquanto que nos países que têm usado extensivamente a vigilância epidemiológica como instrumento para ajudar o controle da doença, isso está em 1%, 2%. Ou seja, isso demonstra para a gente que nós estamos testando só realmente quem tem a grande chance de ter a doença. Nós não estamos fazendo a vigilância de cadeias de transmissão, tentando interromper as cadeias de transmissão, e que é isso que é necessário nessa fase aí pós-pandêmica. Uhum. Melhorar a vigilância e buscar a adesão das pessoas. E como é que vai funcionar? O que é que os europeus estão prevendo?
Sim.
Que as pessoas vão continuar tendo acesso ao diagnóstico, e uma vez a pessoa tendo o diagnóstico positivo, ela fará o seu auto-isolamento em casa. Então, é preciso que o diagnóstico esteja acessível e que haja um canal de comunicação com toda a população para que a gente convença as pessoas a adotarem os comportamentos corretos, convença as empresas, né, a permitirem que seus funcionários fiquem em casa quando tiverem sintomas de gripe, né? Então, isso tudo é um processo de educação, de comunicação e convencimento das pessoas a adotarem uma nova postura aí diante da pandemia, né, diante da ocorrência do coronavírus. Menos impositiva e mais, contando mais com a colaboração, com a adesão voluntária das pessoas as medidas de prevenção.
Uhum. Quer dizer, essa seria a nova realidade, não é? A pessoa ter consciência, comunicar a empresa ou, né, e se isolar, porque essas infecções podem continuar acontecendo, talvez em número menor, como o senhor disse, não é?
E as empresas também colaborarem, né? Quer dizer, não exigir que o funcionário com sintoma gripal venha trabalhar mesmo assim.
Uhum, perfeito. Agora, professor, a gente não sabe exatamente se já chegamos no pico dessa variante aqui no Brasil. Os sinais são de que nas próximas semanas deve começar a diminuir. Como é que o senhor está vendo esse momento, essas próximas semanas em relação a essas infecções, não é? dessa variante? Desse pico, né, a gente pode dizer, chegamos no pico?
Olha, o nosso país é muito grande, muito heterogêneo, né? Então, em alguns locais, como aqui na cidade de São Paulo, o pico do número de casos já passou. E a gente está vendo agora o reflexo disso ainda nas internações e nos óbitos, que também estão começando a diminuir. Então, o que se prevê aí é que, a partir do final desse mês, a gente começa a ter o número de casos já está diminuído e que a gente começa a ter uma diminuição também do número de casos graves e de óbitos.
Uhum. É cedo para discussão de quarta dose, quando ainda boa parte da população não está com esquema de imunização completo?
Olha, nós temos primeiro de correr atrás do prejuízo, então... Trazer as pessoas que não tomaram a segunda dose ou que não tomaram a dose de reforço para que elas completem o seu esquema vacinal e também avançar na vacinação dos pequenininhos, das crianças. Né? Então, nós temos ainda essa etapa a cumprir. Em relação à quarta dose, acho que todo mundo aí, toda a comunidade científica ainda está muito cautelosa. Né? Nós não sabemos. E uma perspectiva talvez seja de que a gente venha a ter vacinação para coronavírus anual, como a gente faz com a gripe. É cedo ainda, talvez esse ano de 2022 é que nós vamos ter esse panorama mais claro. Uhum. Uma coisa, um fato importante de duas semanas atrás é que uma das grandes produtoras mundiais, uma das grandes indústrias farmacêuticas que contribuiu muito com a vacinação de Covid, ela já anunciou que está preparando uma vacina nova a partir da variante Ômicron, né? Então, isso pode sinalizar um movimento da indústria farmacêutica nessa direção, na produção de vacinas anuais, semelhante ao que a gente faz com a gripe. E a cada ano a gente atualiza a vacina a partir dos vírus que circularam no ano anterior.
Muito bem.
Mas é muito cedo ainda para prever.
Perfeito, professor. E para começar a concluir, um último minutinho aqui a gente ainda tem, quer dizer, o que o professor disse é o seguinte: passar de pandemia para endemia não é necessariamente uma boa notícia, não quer dizer baixar a guarda, vamos com cautela, porque novas regras terão de ser estabelecidas, ou seja, a gente vai conviver com a doença, é isso que está sendo dito, né, professor, para concluir. A gente vai continuar convivendo com a Covid, ela não vai desaparecer, muito menos o vírus do mapa.
Exatamente, nós vamos continuar a conviver com o coronavírus 2, nesse novo formato e temos de nos adaptar às circunstâncias que vão estar colocadas, considerando a grande proporção de pessoas que já se infectaram, a grande proporção de pessoas vacinadas, melhorar a nossa vigilância epidemiológica e expandir a vacinação para todo mundo, para os países pobres que precisam de ajuda para concluir essa etapa.
Muito bem, só lembrando que a gente tem 27 milhões e 500 mil diagnósticos, ou seja, infecções confirmadas, boa parte conseguiu se tratar e se curar desse vírus, muita gente, né, teve que passar por processos de tratamento difíceis, Covid longa, sequelas, não é? Nada desse processo foi fácil, mas estamos aí com quase 72% da população total, porque se a gente considerar só a autorização de vacinação, esse número é um pouco maior, então a gente está chegando a um ponto, né, de imunidade concedida pela infecção mais a imunidade concedida pela vacinação. Mas muita calma, é o que diz aí o professor, confirma para a gente, né, o professor Expedito Luna, que é especialista da área de epidemiologia de doenças infecciosas, professor da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pela contribuição.
Ok, obrigado. Estou à disposição de vocês.